Cor Vermelha. A gente sabe aí que com as medidas de restrição ao trabalho aí de muitas empresas, a quarentena também trouxe como resultado muitas, né, pessoas desempregadas. Para sabermos dos reflexos do resultado dessa pandemia no setor de emprego, principalmente na indústria da construção e do imobiliário, está na linha o Ariovaldo Carlos da Silva, presidente do Sintracom. Bom dia, presidente.
Bom dia, Flávio. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Bom, que avaliação dá para fazer nesse momento aí no setor que vem também já com uma crise há bastante tempo, Ariovaldo?
Olha, Flávio, a avaliação que nós podemos fazer hoje é que o número de demissões, eles não alcançaram aqueles números que a gente previa, graças a Deus. Nós tivemos desde o dia 29 de março, que foi, a gente toma essa data como base, que foi o primeiro dia que a gente reabriu o sindicato depois daquela parada de uma semana que as empresas pararam, que a maioria das empresas moveleiras pararam. E de lá para cá nós tivemos homologadas aqui no Sintracom 105 demissões, 105 rescisões de contrato. Ou seja, o número ele não alcançou, graças a Deus, ao número que nós prevíamos. E nesses 105 demissões, nessas 105 demissões, ainda tem uma única empresa ali que demitiu quase 70 funcionários. Então, graças a Deus, Flávio, e graças a todas as medidas, inclusive, que nós tomamos de negociação com a classe empresarial, nós conseguimos evitar um grande número de demissões até o momento.
Ariovaldo, qual é a projeção a partir de agora? A gente sabe que essas bandeiras estabelecidas pelo governo do estado vão direcionando o trabalho das empresas e a nossa própria vida. Agora estamos na bandeira laranja, né? Isso flexibiliza um pouco mais as medidas. Qual é a expectativa daqui para frente? O setor pode voltar a atender dentro de uma certa normalidade?
Olha, a esperança é que sim. Claro que os prognósticos, né, Flávio, eles não são bons, né, porque ainda o epicentro da crise no setor moveleiro, e ontem eu estive conversando até com alguns empresários, há uma estimativa que ali na metade de junho, né, a partir do dia 15 de junho, nós vamos começar a sentir com mais gravidade a crise. Porém, é uma expectativa, e expectativa a gente vai torcer muito que ela não se concretize. Como foi o fato que nós estimávamos aqui um grande número de demissões, e ele não foi um grande número, foi um número bem abaixo do esperado. Então, eu acredito também, né, temos que ter assim, força de vontade e pensamento positivo que, voltando à normalidade dentro de um novo normal, né, Flávio, as coisas se acentuem mais. E nós dependemos aqui, a indústria moveleira lagoense, basicamente depende do centro do país, que é São Paulo, né? Eu acredito que as coisas voltando ao normal no centro do país, acredito que vá ter um reflexo positivo aqui. Lembrando que os efeitos da crise, eles chegam para nós mais retardados, e os efeitos também da saída da crise também vão chegar de forma mais retardada. Mas eu acredito que num parâmetro assim, amplo assim, da nossa sociedade trabalhadores de Lagoa Vermelha, no setor moveleiro e construção civil, graças a Deus nós não tivemos o número de demissões que nós prevíamos. Claro que, de repente, algumas rescisões fugiram, porque muitas não são feitas aqui no sindicato também, né, Flávio? Então, é um número de se considerar também.
Bom, a partir dessas medidas adotadas pelo governo para conter a pandemia, Ariovaldo, a gente sabe que várias situações foram observadas, como a diminuição do número de funcionários no mesmo setor, o distanciamento entre eles e a questão do transporte desses servidores, desses colaboradores. Como é que está hoje a situação do transporte para os trabalhadores da área industrial, Ariovaldo?
Nós enfrentamos muitos problemas, muitas reclamações e muitas denúncias com relação ao transporte, Flávio. E fomos em loco fiscalizar, né? A gente parou em pontos estratégicos da nossa cidade fiscalizar, tivemos problemas, porém, essa semana e a semana passada nós não tivemos mais reclamações, tá? Nós tivemos ali muitas pessoas aglomeradas dentro de um único ônibus e parece-me, e até eu acho que o Ministério Público também andou notificando a empresa, eu acredito que foi solucionado porque nós não recebemos mais essas reclamações. E a gente sai aí todo dia, a gente percorre aí o perímetro urbano da cidade aí para ver como é que está. E realmente a gente encontrou um transporte coletivo cumprindo o que foi determinado no decreto, que era 50% da sua capacidade. Claro, Flávio, que sempre há exceções, né? Às vezes um veículo ou outro, né? E às vezes foge a regra, mas na regra geral, graças a Deus também, o número de reclamações com relação ao transporte diminuiu.
A gente sabe que o sindicato vinha prestando e presta vários trabalhos para os seus associados e algumas vezes até para trabalhadores não associados. Com a reabertura do Cine, quais as mudanças aí para o Sintracom a partir de agora?
Flávio, você sabe que nós, depois que nós reabrimos a partir do dia 29 de março ali, nós atendemos um número enorme de pessoas, inclusive procurando fazer o cadastramento para o auxílio emergencial, encaminhamento do seguro. Por quê? Porque são pessoas do nosso convívio. Não é nossa função encaminhar o seguro, mas nós encaminhamos muito seguro-desemprego. Eu fiz uma crítica naquele momento com relação ao fechamento do Cine e mantenho essa crítica. Eu acho que não precisava, deveria ter uma forma de plantão em Lagoa Vermelha para atender, mas eu sei que o Cine já começou a trabalhar a partir de ontem, né, de forma com agendamento, o que nos desafoga um pouco aqui no sindicato, sabe, Flávio? Mas nós não poderíamos deixar de estender essa mão para o nosso trabalhador agora, ressaltando que o Sintracom também está passando por enormes dificuldades, porque as nossas contribuições também elas reduziram-se muito, em torno de 70% a 80%. Haja vista que foram feitos muitos acordos, aqueles pela MP 936, e as contribuições, naturalmente, elas baixaram muito, mas nós não baixamos a guarda nem diminuímos o nosso ritmo de trabalho. Agora que o trabalhador mais precisa, nós estendemos a mão e continuamos esse trabalho forte.
E até em função dessa realidade, qual é o trabalho prioritário do sindicato e para se manter atuante e ainda, né, com fôlego para fazer essa representatividade? Quais são, digamos assim, as estratégias, Ariovaldo?
Nós fizemos alguns cortes, né, Flávio? Inclusive o presidente está sem receber salário no momento, né, porque não, a gente prioriza até os funcionários, que hoje nós temos dois. A gente prioriza também os atendimentos médicos nesse período. A gente manteve os atendimentos médicos gratuitos para os nossos associados, claro, respeitando os profissionais da área da saúde que estavam atendendo. Então, todos os benefícios a gente continuou alcançando e vai continuar, sabe, Flávio? Não é nesse momento que nós vamos tirar o pé de dar esse apoio ao nosso trabalhador.
Ok. Ariovaldo, alguma orientação que você gostaria de transmitir para os trabalhadores em geral nesse momento?
Eu só gostaria de fazer um registro, Flávio, e até eu escutei hoje de manhã o Rudimar, um desabafo de um operário da Agro Daniele. Nós trabalhamos fortemente, eu e a vereadora Márcia do Carmo, até para encaminhar bastante trabalhadores para a Agro Daniele há meses atrás, devido ao desemprego em Lagoa Vermelha. Essas pessoas, elas, de forma alguma, elas são culpadas, né, ou as pessoas devem discriminá-las. Não, eles são operários, eles são trabalhadores que foram buscar o pão de cada dia em outra cidade, porque a nossa cidade não ofereceu trabalho a eles, não oferecia condições de trabalho. Eu acredito, Flávio, e sempre batalhei pela atração e o fortalecimento das indústrias que aqui estão. Eu acredito que depois que passar essa pandemia, nós devemos refletir fortemente no emprego em Lagoa Vermelha. Primeiro, fortalecer essas empresas que estão aqui. Eu acredito que o Poder Executivo deve fazer muito mais do que está fazendo para fortalecer o comércio e as empresas que estão aqui. Se não pode, de forma financeira, que alcance em forma de conhecimento, até uma forma assim de uma prestação de conhecimento mais na área moveleira, construção civil, em todas as áreas, e fortalecer principalmente também o microempresário, que hoje você sabe que 50% da mão de obra no Brasil é empregada nas pequenas empresas, Flávio. Então, cabe essa reflexão. Nós temos uma área industrial que foi adquirida lá, criando mato. Né? Nós temos que ter um atrativo melhor, pensar melhor, deixar de lado as brigas políticas e pensar na nossa comunidade. Eu sempre batalhei por isso, mas você sabe que, até falando como vereador, é muito pequeno o poder que o vereador tem. Então, eu acredito que nós devemos fortalecer cada vez mais a atração de novas empresas e fortalecer as empresas que aqui estão.
Aproveitando, Leovaldo, um ouvinte pergunta sobre a questão das máscaras. Algumas empresas estariam cobrando dos seus colaboradores a colocação das máscaras e descontando, enfim, nos seus salários. Isso é possível ou a empresa teria que rever essa prática?
Não, dentro do perímetro da empresa, dentro do pátio da empresa, em atividade, o fornecimento de qualquer EPI é gratuito, não pode ser cobrado. A empresa está infringindo uma lei. Eu peço a essa ouvinte que pode nos ligar, fazer a denúncia, que nós vamos tomar as providências cabíveis. Com relação ao uso de máscara, por exemplo, dentro do transporte coletivo, Flávio, é uma discussão, né? Existe, a empresa ela não é responsável em fornecer a máscara para o trabalhador fora do perímetro da empresa. Mas aí cabe a conscientização de cada trabalhador também. Mas dentro da empresa é obrigatório o fornecimento gratuito, principalmente da máscara nesse momento.
Ok, Leovaldo, um grande abraço, obrigado pelas informações.
Obrigado, Flávio, estamos sempre à disposição e lembrando que nós estamos trabalhando com afinco aí, representando a todos os trabalhadores. Obrigado.
Leovaldo Carlos da Silva, presidente do Sintracom, participou do nosso programa. São 9 horas 37 minutos, temperatura 16 graus, tempo instável.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Itália Supermercado.